Olá, Domingos, reflexões culturais. Verão com chuva estranha. Ontem choveu, hoje também choveu, deu até para pescar um camarão. Foi, pegamos aqui um camarão, uns peixinhos. Camarão chama peixe. Ele tem camarão, chama peixe. Não peixe graúdo, hein? Pesca com a rede pequena aqui. E lá para as tantas pegamos os peixinhos e alguns camarões, siri também. O cair, caiu na rede é peixe, segundo o ditado, e eu concordo. Mas eu não ia falar sobre isso, eu sempre começo assim. Penso um assunto, mas entro com outro. É bom que o cérebro tenha assim uma espécie de iniciar com um assunto leve. Tem uma notícia aqui que saiu na Globo sobre aquela coisa. É um negócio assim que eu fico imaginando. Parece aqueles filmes, trailer, aquelas coisas assim, estadunidenses, dá para fazer um filme com essas histórias de uma organização dentro da inteligência, né? Havia uma espécie de inteligência do governo, aí cria-se uma organização paralela que, durante o governo, segundo até o próprio filho do ex-presidente, ele não confiava nas pessoas que estavam ao lado. Eu não sei porque não demitiu, né? Quando você não confia e tem um cargo assim dessa natureza, você manda embora. Vai, catalata. Mas não. Aí constituiu uma espécie de espionagem. Aí eu sei, vou saber quem ele espionou e o que espionou. Não é só a pessoa, mas o que a pessoa tinha para ser espionada. Será que 007 foi espionado? Fico me perguntando, né? O louro branco, geralmente é assim, louro branco, forte e tal. Vez por outra, bêbado, mas mata a gente. Eu não sei, eu sei que diz aí que tem um senhor chamado Ramagem, olha o nome dele, Ramagem. Ou seja, ele vai para tudo que é. E segundo dizem também aí os jornais, que ele é pré-candidato pelo PL, Prefeitura do Rio de Janeiro, parece que querem dar uma derrubada nele. E parece que vai dar certo, né? É de cima para baixo. A imprensa é interessante. A imprensa tem aí Paulo Henrique Amorim. Eu engoli um casco de vidro outro dia, e quando eu vi que o presidente, ex-presidente Collor, ele está aí, embargos, né? Embargos que chama declaratórios, acho que é isso. Ele está na corda bamba para ficar pelo menos 4 anos preso. E 4 anos e alguns caroços é com a casa. Segundo o advogado, ele disse, ele não vai para a cadeia. Um advogado sabe tudo, né? Se ele diz que não vai, é capaz de não ir, mas está com uma pena de 8 anos. Termina o Supremo e queria que ele cumprisse os 30. 30 ele não ia cumprir, de fato, que eu acho que ele não ia ver 110 anos por aí, 120 anos, eu não sei se ele é com 30 e poucos anos. Ele não é mais menino, ele era garotão quando assumiu o governo, mas dele foi de 2 anos, mas rendeu. E é interessante, a justiça é lenta, mas ela vai lá e dá conta depois. Ele foi 2 anos, depois entrou Itamar, depois entrou Fernando Henrique, depois Lula. Mas é Fernando Henrique que instituiu o negócio de mais 4 anos e tudo mais. Bom, eu não queria entrar nesse assunto dos 4 anos, mas queria entrar no assunto dessa essa ideia que, primeiro, até outro dia, Moro é importante. Já não é mais. E Moro é invenção, Paulo Henrique Amorim fará sobre isso. Que Moro é invenção da Rede Globo. A Rede Globo é tão boa do ponto de vista do entretenimento, das novelas, da impressão, assim, uma impressão distante, né, muito aproximada, mas aquela distorcida, é que os atores, a produção de novelas, a produção de minissérie, isso é tão bom que você fica animado. Mas, contrapartida, o jornalismo, ele, vez por outra, dá uma descaída, que é um negócio complicado, você não sabe como é. Porque se ele, eu lembro de Collor, Collor é uma invenção também. O Paulo Henrique Amorim falou do Moro. E do Moro que chocou Bolsonaro. Mas antes disso, já tinha rolado o Collor. Até aquela coisa de derrubar Brizola. Brizola fez a coisa. Brizola e Darcy Ribeiro. Equipe de Fórmula 1. Brizola e Darcy Ribeiro. Eles fizeram educação integral no Brasil. Foram os pioneiros em fazer educação integral. Agora, nesses anos, não é que não outras escolas não fazem, mas o Estado assumir a educação integral. E aí os cariocas, como são jocosos, lá para a gente chamou de brisolões. E diminuiu isso. A Bahia está aqui, capengando para fazer isso acontecer. Agora tem uma proposta que não é mais proposta, é a proposta nacional. Bancar menino para ficar na escola. Não é mais fazer a chamada, você não precisa fazer a chamada. O menino fica lá esperando o contra-cheque dele para ele, porque está na escola. Olha, e isso, a impressão que dá, não é uma coisa brasileira. São os órgãos internacionais que têm cobrado do Brasil uma atitude frente à educação, sobretudo educação integral. E o PT, com o presidente Lula, está assim, querendo acertar, mas é difícil acertar, não é fácil. E aí eu vou e volto. A imprensa, aí volto para a imprensa. A imprensa, ela gostaria muito de estar numa onda, mas a gente desconfia. Quem já viveu o suficiente foi. A imprensa sempre, ela vai, a imprensa corporativa, ela sempre vai lá da elite, dos interesses da elite. Esse país não vai para frente. A imprensa aparentemente é livre, mas ela tem uma espécie de âncora que não vai para lugar nenhum. A âncora não dá para a imprensa ser livre. Não vai. Não vai, não tem. Porque assim, foi a criação, depois foi aquela facada que Bolsonaro recebeu. Está na dúvida até hoje se de fato ele recebeu. E depois ele fez a cirurgia, que já não era mais uma coisa da. Era outra coisa. E aí as pessoas acabam voltando, né? E agora aqui eu vejo no Instagram, no Twitter, uma turma ainda acreditando no governo de Bolsonaro. Eu não sei, talvez as pessoas sejam pagas para falar aquilo. E eu, tolo que sou, ouço as pessoas pagas, ser pagas, porque de graça você fazer uma defesa de alguém que está prestes a ser preso. É o cara de Collor. Collor também é uma profissão da imprensa, a imprensa corporativa. Collor foi, e agora está aí chorando, fazendo cara feia, porque vai ficar 4 anos preso, tem 4 anos. O outro que aprontou menos, porque aprontou mais, não sei quem aprontou mais, está em casa, nervoso, querendo entrar, voltar para a política, mas a ficha limpa ele não tem, acabou. Aqui na Bahia tem um prédio aqui da frente de casa. Gente, é o prédio mais alto que tem aqui, né? Bairro dos Santos, do outro lado lá. É o Gedel. Dinheiro, eu não sei de onde é o salário de deputado, sei lá, como é que se consegue dinheiro, eu não sei. Esses dinheiros, esses 60 milhões que estavam lá, que denunciaram, que a Polícia Federal. Eu não tenho noção do que é esse dinheiro na minha conta bancária. Um dia que eu abri minha conta, chegar lá, 60 milhões, realmente tenho dinheiro para fazer o que eu quero, assim, mas não é dinheiro roubado. É o dinheiro dele, ele foi preso. E foi ministro do governo Temer. Então tem uma turma aí que entra no poder, convence o povo a votar ou ainda compra voto. Isso aí a gente não pode nem entrar em discussão. E está aí no poder para fazer. E aí que está. O problema não é só. Quando não tem mais jeito, a imprensa vai lá e fotografa. O cara lá, não, o cara está preso. Mas se for de esquerda, genuíno, se quebrou todo, meu Deus do céu, se quebrou. Quebrou todo. Eu acho que até a autoestima foi quebrada. Quem menos é o cubano. O cubano é o que mais sacode, porque ele sabe muito. O cubano não é burro. O cubano saiu, mesmo, ele foi julgado pelo passado, foi julgado pelo crime. O cubano é o cubano. Aquele cubano ali que mudou de rosto, aquele dali, todo mundo, não, não é, não, não, peraí, 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 peraí. Enfim, eu tô aqui falando, eu tenho que falar 10 minutos, tenho poucos segundos aqui. Eu estou falando isso aí porque eu não acredito, honestamente, eu não acredito nessa imprensa, nesse modelo de imprensa. A internet tem derrubado esse modelo de imprensa. Pode acreditar que tem. Instagram, o Facebook, Twitter, porque é uma outra modelagem de comunicação menos presa à redação do jornal. Ao contrário, as redações e jornais e revistas têm ido a reboque. Quando não somem, de repente a revista fecha, não aguenta o tranco. Está indo a reboque da onda muito mais forte das redes sociais. Está indo a reboque. E tomara que essa turma tome vergonha para construir um jornalismo que procure, investigue, não tenha partido um jornal, ou se tem, diz que tem. Olha, nós somos da direita, ou nós somos da esquerda, ou nós não somos jornalistas, somos arruaceiros, ou queremos que esse país não vá para frente. Tem essa turma, né? O que eu vejo mais é, eu não vejo com muito. Tem que ter o sabor de ser brasileiro e o gosto pelo Brasil. E eu não sinto. É um negócio de entregar, eu entrego. Você quer o quê? Eu quero um estaleiro, eu entrego. Eu quero mais. Ah, uma refinaria, eu entrego. Essa refinaria daqui, que é uma refinaria que tem uma história de petróleo no Brasil, eu entrego. Depois me dê umas joias, algumas coisas que tem. Aí fica por isso mesmo. Eu estou na expectativa de quando esse sujeito. Esse sujeito, pelo menos 4 anos, pelo menos, sei lá. Ele não fica muito tempo. O ladrão de laranja, de Feira de São Joaquim, apanha assim um político desse, tomasse uma surra na Feira de São Joaquim. Eu duvido se pegasse o Gedel lá na Feira de São Joaquim e metesse ele a porrada. Porque ele só não bate. É ladrão, puf, 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 puf. Aí ele roubasse uma laranja ali, mas pau, deu uma cacetada dele, cola ali dentro da frente. Eu tomava, ia pegar ele, puf, dar uma cacetada. Eu queria ver, porque nessa hora é a raiva do povo para a injustiça social, o que acontece mais aqui no Brasil. Na feira tem, assim, não tem ladrão. Como que a pessoa aparece lá? Eu lembro de uma senhora que a gente conhecia lá, São José. Ela ia para a linha do ferro, a linha de trem. Tinha lá e tinha um negocinho. O pessoal jogava fora, ela pegava a na sacola. E aí me deu uma dor quando eu vi aquilo, mas ela não roubava. Ela não roubava. Ela pegava o que eles, a fruta que já estava apodrecendo. Aí ela ia pegar. Eu vi isso. E eu entendi muita coisa depois disso, que eu sempre fui de Feira de São Joaquim. Minha mãe me ensinou e eu não perdi a linha do caminho. Eu já passei dos 10 minutos, não era para falar tanto. Mas fica por aí, se for político honesto, tudo bem. Mas se for desonesto aparecer ali na feira, vai tomar porrada. Vai tomar porrada, porque dói, e dói muito. Fico por aqui, domingos, reflexões culturais em ritmo de chuva. Música.